Muito bem, gente, nós iniciamos a nossa programação com o nosso debate, a nossa interpretação que faremos. Estamos com a presença das lideranças aqui no estúdio da rádio, presidente do Sindicato Rural, o Luciano Zucchelli, a Renata Favareto, que é uma das coordenadoras do SOS Agro, João Odil As Moraes, não, João Odil Moraes As, né? Isso, meu amigo João Odil. Quanto tempo, João Odil, não participava de uma programação aqui com a gente? Daqui a pouco a gente vai ouvir o João Odil também, ele que vem representando os agricultores hoje, mas o Odil tem na sua bagagem, né, na sua história, trabalho. Foi presidente da Cotriel, foi deputado estadual no Rio Grande do Sul. Em que ano, hein, Odil? Tudo bem? Satisfação? Então, amigo, aí, deixa mais perto do microfone aí.
É uma satisfação para mim, né, estar aqui nesse programa defendendo a minha categoria de agricultores, porque eu considero do pequenininho até o grande todos agricultores, porque se os mais grandes têm um pouco mais de moleza, o pequeno é um escravo da lavoura, né? Às 4 horas, às vezes, da manhã, está lá tirando leite, né? E se não tirar o leite direitinho, a vaca estraga, né? Então, todos os dias não pode faltar. Então, só para abrir o programa, a gente tem que dizer as dificuldades que o colono tem. E ainda fica algumas pessoas dizendo que o colono é subsidiado, é isso, é aquilo, né? O colono é um escravo que faz aquilo que gosta, porque gosta mesmo, porque os nossos antepassados nos deixaram essa cultura. E também, se nós não produzimos alimento, quem é que vai, né, produzir para alimentar todo esse povo no mundo? Então, é uma coisa tétrica que está acontecendo contra os agricultores do Rio Grande, principalmente os pequenos e os médios, para pequeno, onde eu me enquadro, né?
Certo.
Então, isso é terrível. E realmente ajudei a fazer a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, né? Botaram muitas benesses lá para gente que não precisava e esqueceram da categoria mais importante que movimenta o mundo, o agro.
Odil, uma satisfação. Daqui a pouco a gente chega com a informação, porque a interpretação dessa medida provisória publicada.
Encaminhada.
Encaminhada, né? Porque, na verdade, vai ser votada, vai ser analisada. E o que a gente tem que destacar é a participação também do secretário da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, nosso espumosense na identidade, o Clair Kuhn, né? O Clair, que está com a gente na linha, né, Clair? E você participa aqui com a gente para também abastecer a informação e também estabelecer aí um movimento para que lado o produtor rural vai ter que buscar. Clair, satisfação. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os nossos participantes que estão aí ao vivo, contigo. Quer dizer que o momento para o estado do Rio Grande do Sul muito complicado, porque o próprio agricultor vive esse momento de grande dificuldade, que não foi causado por ele, que o produtor faz sempre o seu melhor junto à sua propriedade, né? O produtor fez aí o melhor durante 3 safras atrás e nessas 2 dessas 3 tivemos secas pontuais no estado e uma seca, a última, foi em todo o estado, causando uma questão econômica, um prejuízo enorme a todas as propriedades, consequentemente aos municípios e ao estado com a baixa arrecadação. E agora, com essa questão das chuvaradas, mais uma vez o produtor está aí à mercê de uma necessária olhar do governo federal para botar uma medida provisória que seja condizente com a necessidade do momento. Aqui veio, até agora, não traz alento nenhum, traz sim mais preocupação e frustração, porque ela traz mais dúvidas do que certezas, né? Traz
posteriormente ao seu anúncio, várias comissões para votar, para resolver, para encaminhar, e o produtor não tem mais tempo para isso, né? Então, a gente está, desde o primeiro momento, aliado ao programa, à questão do SOS Agro, né? Eu que sou também produtor rural aqui em 15 de novembro, moro hoje em Birubá, sou espumosense, né? Minha identidade é, que nem tu mesmo falou, e tenho um grande carinho por toda essa nossa região e, logicamente, um grande compromisso, né, Thiago? Com toda a nossa região e com o nosso produtor, até porque eu vivo aqui, sou agricultor, sei do problema e outros, sou secretário da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, então está aí, né, a minha fala, a minha força. Conseguimos já o apoio do nosso vice-governador Gabriel Souza, que nos acompanhou a Brasília, quando falamos juntamente com as entidades, junto ao governo federal, mas especificamente nas casas legislativas da Câmara e do Senado. E o governador nos acompanhou ali em Rio Pardo e fez a sua manifestação também, mostrando que o Estado está em calamidade, que é nesse momento que o governo, o ente federativo, o governo federal, tem que devolver ao Rio Grande do Sul tantas as contribuições financeiras que nós demos a mais durante todos os anos e do que nós recebemos. Mas agora nós precisamos receber mais do que nós entregamos em virtude das secas e também da chuvarada.
Certo. Clair, resumidamente, vamos entender o papel do Estado nessa situação que o produtor está. Quais foram as principais ações, hein? O que está à disposição do produtor hoje a depender do Estado? Porque a depender do governo federal, nós teremos que ouvir depois, né? Após as mobilizações que estão sendo programadas, haverá um tratoraço aqui na cidade de Espumoso na segunda-feira. Depois, dia 8, Porto Alegre vai também receber os produtores, né? Então, mas assim, o Estado do Rio Grande do Sul se coloca à disposição do produtor rural em que sentido, hein?
As enfeites, que nem você olhar, toda a atividade, ela reflete diretamente na economia do município, diminuindo a arrecadação imensamente e diminuindo a arrecadação do Estado. Pois bem, quando essa arrecadação diminui, o Estado fica deficiente, como o produtor também não colheu, da mesma forma o Estado fica deficiente. Mas dentro das suas possibilidades e limitações, o governo do Estado vem dando uma agilidade, digamos assim, muito grande na recuperação de acessos, rodovias estaduais, que foram imensas os estragos em todo o Estado. Né, já conseguimos restabelecer praticamente todos que são diretamente o produtor necessita para escoar produto, receber produto na sua propriedade, diretamente para o município, no interior dos municípios afetados em calamidade agora. Nós colocamos pela Secretaria da Agricultura 60 milhões para recuperar também as estradas internas e isso está em andamento. Né, são processos aí que cada município recebe em torno de R$500 mil diretos da Secretaria da Agricultura e mais R$500 mil, somando-se então 120 milhões da Secretaria de Obras do Estado do Rio Grande do Sul para ajudar também na reconstrução das cidades, dessas áreas de calamidade. Agora, o governo do Estado alcança, através também de um programa de compra de leite, foram muitas propriedades de leite atingidas, né, de compra de leite em pó das indústrias do Rio Grande do Sul, cooperativas em especial, que não importaram leite, R$100 milhões em leite em pó, para fazer frente também uma demanda necessária para atender crianças, tanto do meio rural como do meio urbano, mas a grande maioria está no meio urbano, com necessidade de alimentos ou leite em pó, além de outros alimentos, é lógico. Também o troca-troca foi anistiado e temos linhas de crédito pelo FEAPER, com 80% a fundo perdido para jovens, mulheres e também agroindústrias já existentes recuperarem a sua capacidade de produção. Isso são mais R$100 milhões nesses quesitos aí de recuperação. Temos ainda R$213 milhões no programa de irrigação. Parece assim, poxa, mas falar em irrigação quando tínhamos muita enchente e tal. Mas nós estamos trabalhando com a possibilidade que a meteorologia nos apresenta mais uma situação de seca logo ali na frente. Então nós estamos colocando mais uma vez recursos aí disponíveis que são na ordem de R$213 milhões pela Secretaria da Agricultura, a qual eu coordeno, onde esse programa está ativo e o produtor pode acessar. São 20% a fundo perdido pelo que o produtor buscar num banco ou do seu recurso próprio,
Por exemplo, 100 mil reais vai ter 20 mil a fundo perdido. Se for 500 mil reais no projeto de irrigação, ele ganha 100 mil reais a fundo perdido. Bom, se for 1 milhão, continua sendo 100 mil reais a fundo perdido, porque o teto é 20% até 100 mil reais. E aí estamos trabalhando constantemente aí para ajudar no encaminhamento de dados e números, né, para que o produtor tenha abastecido as informações junto com as federações, Farsul, FETAG e o SERGS, da necessidade financeira da repactuação das dívidas, né, do governo federal. Volto a dizer isso. Toda a necessidade e a capacidade dos bancos, tanto da Sicred, Cresol, Banrisul, todos são regidos por normas federais. E estas normas federais, se não forem redimensionadas, redistribuídas e recolocadas num pacote para pagar essas contas dos produtores em 15 anos, 3 anos para começar a pagar e no máximo 3% de juros, as nossas cidades e o Estado vão enfrentar grandes dificuldades, porque o produtor está em grande dificuldade. E isso nós estamos mostrando, que o Estado do Rio Grande do Sul está em calamidade. Não é o governador que está dizendo, não é o prefeito que está dizendo. É a situação calamitosa que vivemos em virtude das chuvas e das secas. Uma calamidade, inclusive, econômica, se o produtor não tiver condições de plantar a próxima safra e renegociar sua dívida.
Tá certo. Clair, obrigado pela sua contribuição aqui com a gente, tá bem? Nós estamos numa mesa redonda e é claro que sabemos da necessidade do apoio ao produtor rural, é por isso que a rádio está também contribuindo com essa ação, né? E estaremos juntos cobrindo, fazendo a cobertura dos movimentos em prol do agronegócio, ok?
Parabéns, Thiago, aí pela tua dedicação, por esse teu programa aí que leva à tona sempre as grandes causas da nossa região, mais especial agora é essa do Estado, e ela não é só uma causa do Estado, porque se o Rio Grande do Sul não tiver uma safra com condições de produzir em qualidade e em quantidade, se o nosso produtor não estiver novamente com condições de produzir, o Brasil vai sentir o efeito, logicamente, de todos os grãos que aqui não serão produzidos e das riquezas que daqui não irão mais uma vez a Brasília. Então estamos aí com o nosso produtor lado a lado, lutando para tentar achar uma saída ainda dentro do prazo hábil.
Muito bem. Obrigado ao secretário de Estado, Clair Kuhn, presente com a gente aqui na nossa programação. Estamos apresentando o giro do agronegócio aqui na nossa manhã. Eu destaco a participação, vamos saudar aqui os nossos integrantes da mesa redonda. Renata, tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia ao Luciano. Bom dia ao Irineu, ao Clair e ao seu João Odil, que está presente aqui conosco. Também a Grazi e ao Lucas, que vão entrar posteriormente. Que tenhamos um bom final de semana e que possamos lutar aí pelo nosso agronegócio.
Sem dúvida. Luciano. O Luciano é presidente do Sindicato Rural, participa com a gente também, Luciano Zucchelli. Tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes da rádio. Mais uma vez, viemos a esta instituição para demonstrar o nosso desagrado a essa situação que está aí, né? Por incrível que pareça, o nosso agricultor tem que deixar dos seus afazeres e se mobilizar para conseguir algo que devia estar à sua disposição, né? Mas estamos aí, Thiago. Vamos debatendo e vamos conversando.
Muito bem. Senador Irineu Hort, tranquilo? O senhor está onde nesse momento? Um bom dia, satisfação em tê-lo aqui na nossa programação.
Thiago, eu estou nesse momento na fazenda, na Bahia, né? Mas estou te ouvindo perfeitamente.
Certo. Deu tempo já de analisar a medida provisória, senador, que foi publicada, publicada e que vai agora para o Congresso, enfim, vai passar pelo Senado?
Essa medida provisória que foi anunciada dia 31, na verdade, ela atende muito pouca coisa daquilo que era o pleito da classe agrícola, via pedido da Farsul, da FETAG, nós mesmos tínhamos um projeto de lei que estava e continua tramitando e que prevê bem mais coisas a favor do produtor, principalmente a condição de poder continuar a atividade de fazer novos financiamentos, né? E essa situação que tem hoje das dívidas, onde a pessoa fica com restrição no Serasa, coisa parecida, que inabilita ele, deixa sem condições de financiar. Então, a nossa ideia, e nós já conversamos, eu estive no Senado ontem, e anteontem, a nossa ideia é de fazer uma solicitação prorrogado prazo de 15 de agosto para mais para frente, lá para outubro, novembro, e poder emendar, fazer emendas nesta medida provisória, que as necessidades, as prioridades que foram elencadas anteriormente nos pedidos que foram feitos. Então, agora, na próxima semana, quando terminar o recesso, que deve terminar na terça-feira, a coisa deve voltar a fluir, a funcionar, e essas coisas terão que ser discutidas. E não adianta só entrar com a medida via legislativa. Nós temos que dialogar com o governo. Sem diálogo não vai ter solução. Se for para ser na força, no voto, lá na frente o governo veta, se ele não quiser, e pronto. Então a saída vai ser, pode-se entrar com a medida, mas nós temos que conversar. Nós temos que arrumar alguns parlamentares e, de repente, até as entidades e forçar a barra. Ó, tem que melhorar aqui, tem que melhorar lá. Porque essa medida provisória ela tem prazo de 120 dias que ela pode ser emendada ou anulada totalmente ou aprovada da forma como está. Então vai ser o jeito para nós acertar isso. Só que enquanto isso não acontece, a principal coisa que tem que ser feita é a prorrogação do prazo de 15 de agosto lá para fim de outubro, novembro, coisa parecida, para que as pessoas, independente de terem dívidas, possam acessar um novo financiamento. Porque senão, se ela está com dívida vencida, ela está com o nome sujo e não consegue acessar novo crédito. Então, essa prorrogação ela é fundamental para que se possa fazer as emendas e os acertos necessários. Então, eu e a equipe com quem nós conversamos, quinta, nós pensamos dessa solução, lógico, mas a princípio eu vejo como saída por aí.
Irineu, e quanto tempo leva essa decisão de prorrogar a dívida? Quantos dias? O que o governo tem que fazer? É simplesmente dar um canetaço e pronto?
Não, a prorrogar a dívida ela é uma resolução, é apenas uma resolução. Se o governo quiser fazer, ele faz num dia, no outro dia, não tem problema. É porque assim como foi feita a resolução aquela, que praticamente permitiu com que todas as contas fossem prorrogadas até 15 de agosto, é só fazer um documento, publicar no Diário Oficial, que está prorrogado até tal data. Tem que estipular a data aí, tem que ficar dentro do período que vale os decretos de emergência e de calamidade no Estado. Não pode ultrapassar essa data, né? E o governo querendo fazer, faz, e aí nesse meio tempo vai dar alguns dias, uns 60, 80, 90 dias, coisa parecida, vai dar tempo necessário para fazer esses acertos, esses ajustes que têm que ser feitos nessa medida provisória.
Certo. Irineu, nós estamos aqui com o deputado constituinte do estado do Rio Grande do Sul, João Odil As, está presente aqui, a nossa amiga Renata Favareto, que é coordenadora, uma das coordenadoras do SOS Agro, ela quer fazer uma pergunta, e assim como está presente também aqui no nosso estúdio o presidente do Sindicato Rural, o Luciano Zucchelli. Renata, linha aberta para você, pode se manifestar aí para o senador Irineu.
Bom dia, seu Irineu. É um prazer conversar com o senhor. Agradecer também todo o apoio que o senhor tem dado ao movimento SOS Agro RS. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a PLN que os deputados federais têm que aprovar para retirar o pessoal do SPC e Serasa. Quanto tempo isso leva, como isso pode ser feito e qual a importância do movimento em relação a essa solicitação?
Eu não entendi direito, mas... por causa da voz, mas eu imagino que você tenha pedido como é que seria para tirar as pessoas que estão no Serasa ou em qualquer outro órgão restritor de crédito. Isso aí é uma resolução do governo pode determinar. Não há problema nenhum. A mesma resolução que eu falei, que seria da prorrogação, ela tem que constar que quem está no Serasa e Cadim por causa desta situação da agricultura tem que sair. Lógico que não vai sair as pessoas que estão no Serasa e Cadim por outras razões. Aí não tem nada a ver. Mas quem está com problema de pagamento de conta de agricultura, de custeio e investimento, que seja protelado. Isso dentro dessa resolução pode sair, dependendo da disposição e da vontade do governo, né?
Certo. Senador, para a gente finalizar, o senhor é presidente da AproSoja Rio Grande do Sul e, logicamente, está também envolvido com a AproSoja Brasil. Como é que a AproSoja está nesse momento, está na mesma linha de embate aí das demais entidades, hein?
Praticamente nós concordamos com todas essas situações que estão sendo levantadas pela FETAG, pela Farsul e pelo OS Agro. Até com a FETAG, a ProSoja fez uma parceria para distribuir o material que já está sendo doado para os agricultores afetados que perderam as coisas dentro de casa. Então, isso já existe essa parceria. E o nosso pensamento, o grupo a ProSoja, ele é idêntico a isso, até porque a situação ela é parecida para todos, né? Não muda muito. Então, não tem por que ter uma situação diferenciada.
Muito bem, Irineu. Muito obrigado. Como é que está o tempo aí na Bahia, hein?
Olha, aqui se tu precisar... Não, agora num lado aqui tem. Eu ia dizer o seguinte, se precisar uma nuvem para fazer chá, não tem. Mas agora eu ia para um lado, aqui tem umas nuvenzinhas. É céu azul, seco, direto, e vento, né?
Certo.
Então aqui não chove. Aqui vai mais 60 dias, em média, até chover de novo, né?
Tá certo.
Já está sem chuva há mais de 60... Parou a chuva em abril, vai voltar em outubro, né?
Certo. E o produtor agora vai pensar no que aí? O que, que a lavoura do produtor está com o que, hein?
Está com capim seco. Né? O pessoal agora é época de esparamar calcário, gesso, os adubos, né? Preparar a terra não pode, porque é muito seco, não tem máquina que aguenta, né? Então, o preparo de solo não existe, existe apenas distribuição de produtos químicos. E quem tem pivô, aí sim, os pivô tá normal, né? Tem lavouras verdes de milho verde, tem algodão por colher dentro da área de pivô e algodão por colher nas áreas sequeiras também. Tá em plena safra de colheita de algodão em todo o oeste da Bahia, onde tem algodão, né?
E como é que está o mercado do algodão, hein? O senhor é plantador de algodão também, né?
O mercado está normal, né? Tem dias que o preço está... É parecido com soja, sobe e desce, né? Há poucos dias atrás o preço estava melhor, agora caiu um pouco. Quem vendeu em dólar, com o dólar a 5,70, o valor melhora um pouco. Então, é uma commodity, né? A oscilação ela é similar à oscilação da soja. Então, o preço nesse ano, por exemplo, não está nada excepcional, nem para cima, nem para baixo. Está um preço normal de mercado, né?
Certo. E bem rapidinho, resuma para nós como é que é o manejo do algodão. Como é que se planta, como é que se colhe, como é que se enlera ele aí, hein?
Bom, algodão é uma cultura bem diferente, né? Da soja, por exemplo. O plantio se usa mesmo a máquina, lógico, mas precisa muito químico para pulverizar. Ontem eu estava vendo as áreas que estão em colheita agora, foram passadas 18 vezes produtos para combater inseto, né? Mosca branca e os demais bichos que atacam, né? E a colheita ela é feita com uma máquina que é diferente, né? É uma máquina que, por sucção, arranca, tira a pluma da planta, né? Vai para faz fardos, tem dois modelos de colheita. Tem os que faz o rolo, que é uma máquina mais moderna, que faz rolo e plastifica. Esse rolo pesa 2.000 quilos, 2.000 e pouco. E o sistema mais antigo coloca numa prensa, uma prensa que faz um fardão grande de 10 toneladas, em média, que depois carrega no caminhão automaticamente e leva para a usina. Na usina é descaroçado, tira a sementinha, né? Que em média é 40, 41% é pluma, 58% é caroço, né? E aí depois vende. Por exemplo, as fazendas grandes, todas elas têm usina de descaroçamento, que se chama, né? Porque o volume é muito grande, então não tem como você levar longe o algodão recém-colhido. Então ele vai para a usina e depois então separa o caroço da pluma, e a pluma vai em fardo. O algodão, lavoura pequena não existe, porque o equipamento, a estrutura tem que ser grande, né?
Sim.
Tem que ser grande. Pequena tu não comporta, porque as máquinas são muito caras.
Certo. Né?
Então tu tem que plantar no mínimo 1.000 hectares, senão não viabiliza. Então não tem lavoura de 20 hectares, 30 hectares aqui na região oeste da Bahia. Tem plantação de 20, 30, 10 hectares lá na região do Uyuyu, que é uma outra região que fica a 500 quilômetros aqui do oeste. Lá são pequenos produtores que colhem no sistema manual, né? Colhiam, agora já está desaparecendo também, né? Então o algodão, o Brasil era importador de algodão não faz muitos anos, hoje é o maior exportador de algodão do mundo. Aliás, o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Algodão é um taperense, é o Alexandre Schenkel, né, que era originariamente de Lagoa dos Três Cantos, é filho do falecido Idécio Schenkel. Idécio Schenkel foi candidato a prefeito em 82, morreu é um candidato na minha primeira eleição para prefeito. E ele, que é o Alexandre, que viaja o mundo, né? Ele planta no Mato Grosso, ele tem lavoura de algodão também, é um rapaz de 40 anos, 40 e poucos, a idade dos meus filhos, né? E ele é o presidente da Associação. E as viagens todas que os produtores de algodão têm feito, especialmente para os países asiáticos, têm feito com que a comercialização do produto brasileiro tenha avançado. Falando nisso, teve uma missão, está no Brasil, esteve aqui no oeste da Bahia, hoje está no Rio de Janeiro, que vem de lá para cá, né? É da Ásia, de Singapura, daquela região ali. Eles vieram para conhecer a área produtora de algodão no Brasil, na Bahia, especialmente no Goiás e no Mato Grosso. E também foram visitar cidades. Tiveram em Brasília, tiveram um dia em Salvador, agora estão no Rio de Janeiro. Então, esse interesse entre produtores brasileiros e consumidores asiáticos como todo, ele está sendo implementado. Quem é frente disso é um ser chamado Alexandre Schenkel. Então, a turma do sul e a turma aqui da nossa região está muito envolvida nisso, né? Meu filho Douglas, por exemplo, é o diretor financeiro da associação, com muitos recursos, né? Porque o algodão é uma coisa que movimenta muito dinheiro, né? Então, é uma atividade que para nós sulistas é totalmente diferente, né? E quem não conhece essa atividade tem que imaginar um pouco como é que pode ser e olhar na internet. Na internet, volta e meia, aparece máquina colhendo, aparece usinas funcionando. Na internet é que dá para ter mais conhecimento.
Tá certo. Irineu, uma satisfação. Obrigado pela participação aqui na nossa mesa redonda, viu?
Tá bom, Thiago. Um abraço a todos que estão participando aí. Ok?
Ok. Este é o senador Irineu Hort participando com a gente aqui na nossa programação. Luciano, e aí, o que se diz? Como é que o Sindicato Rural interpretou essa medida provisória? Eu não sei se a Renata quer também contribuir, porque nós temos uma análise feita por um advogado, né? Eu não sei se a Renata fala antes, depois o Luciano complementa.
Bom dia a todos, novamente. Então, essa medida provisória, nós como movimento encaramos ela como uma conquista, já que nós estamos conversando com o governo aí há meses já,
uhum.
E ela vinha sendo alinhada conforme os pleitos da FETAG e FARSUL, segundo nos era passado nessas conversas, né? Então, a expectativa era de que saísse algo bem próximo aos pleitos que nós estamos defendendo. E, no entanto, ela foi bem aquém do esperado. Ela não trouxe aí nem os limites de prorrogação, como prazo, juro, quanto tempo de carência. Também desenquadrou boa parte dos agricultores aí pelo ponto de que quem possuía seguro ou proagro não poderia estar dentro desse desconto que eles vão fornecer, e também enquadrou apenas os produtores com perca de produção igual ou superior a 30% até 60%. Entrando aí na parte superior aos 60%, né, seria com deslizamento ou alagamento das propriedades para serem analisadas. A medida provisória, ela também veio com as condições de criação de várias